Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 10 de março. Foi o dia em que assumiu o poder o último presidente da União Soviética. Foi Mikhail Gorbachev e foi em 1985. Aqui em Washington hoje estamos com um tempo excelente, sol e nada mais, nada menos que 25 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Wagner Roberts. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. A Alemanha obtém ficheiro com milhares de nomes de membros do Estado Islâmico. Na Birmânia, Aung San Suu Kyi impedida de assumir presidência do país. Na primeira meia hora estamos totalmente dedicados à Angola. O governo forçado a reduzir ainda mais os seus gastos. A Igreja Católica critica asperamente o papel do governo na crise.
Um posicionamento desse vai colocar os membros do governo a terem um cuidado muito especial em tratar das questões que foram apontadas.
O MPLA reage a críticas da oposição à recente remodelação governamental.
João Pinto reagiu dizendo que os partidos na oposição sofrem de um mal, o que chamou de complexo do umbigo.
E João Pinto vai explicar esse complexo. A febre amarela vai também estar em foco com reportagens do UIGE, Coanza Sul e Luanda. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Peritos em contra-terrorismo estão a passar a pente fino dezenas de milhares de dados alegadamente subtraídos ao Estado Islâmico e que conteriam informações pessoais sobre os recrutas daquela organização. A rede de televisão britânica Sky News disse que obteve a informação de um dissidente daquela organização que disse a um repórter na Turquia que tinha roubado a memória do computador do chefe da segurança do grupo Estado Islâmico. Os ficheiros conteriam dados sobre 22 mil membros, recrutas e simpatizantes do grupo Estado Islâmico.
A dirigente da oposição da Birmânia, Aung San Suu Kyi, pediu desculpa aos seus apoiantes por não se ter tornado o próximo presidente do país, que deverá ser um dos seus mais próximos seguidores, um burocrata reformado. Numa carta divulgada nos mídias sociais, pouco antes do Parlamento birmanês ter dado início ao processo de seleção do novo presidente, a laureada com o Prémio Nobel da Paz pediu desculpa por não ter conseguido concretizar o desejo popular. O partido da Aung San Suu Kyi propôs hoje para o cargo de presidente da Birmânia Tin Kyo, de 69 anos de idade, professor universitário e companheiro de luta de longa data do Nobel da Paz. Filho de um famoso escritor birmanês, este economista não compareceu hoje no Parlamento, nem fez qualquer aparição pública até ao momento. O seu nome surge depois de meses de especulação e depois de ter sido recusada à presidência da Aung San Suu Kyi devido às leis que impedem um presidente ter filhos de nacionalidade estrangeira.
Um tribunal de Pretória, na África do Sul, decidiu hoje colocar em liberdade condicional, dentro de duas semanas, o assassino do antigo líder anti-apartheid Chris Hani, depois de mais de 20 anos de prisão. Janos Valus foi condenado à prisão perpétua em 1995, depois de África do Sul ter abolido a pena de morte, mas agora viu o tribunal aliviar a pena. Valus, um imigrante polaco, matou Chris Hani, um carismático ativista anti-apartheid e membro do Congresso Nacional Africano e do Partido Comunista, em 1993, na sua cidade, na sua casa, dizia, em Joanesburgo. A decisão de libertar Valus, no entanto, está a provocar muita polêmica na África do Sul. Clive Derb-Lewis, um político da direita que forneceu a arma do crime, também foi condenado à prisão perpétua, mas foi libertado no ano passado por motivos de saúde.
A União Africana vai enviar uma missão para o norte do Mali nas próximas semanas para avaliar a formação de uma força de contra-terrorismo de apoio aos capacetes azuis da ONU que se encontram no país. O governo de Bamako, bem como entidades da força da ONU no Mali, solicitaram ajuda no combate contra os rebeldes da Al-Qaeda, que têm estado cada vez mais ativos, apesar dos esforços das tropas da França, do Mali e das Nações Unidas.
O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau chegou hoje a Washington para uma visita de Estado, a primeira do líder canadiano em duas décadas. O presidente Obama acolheu Trudeau esta manhã na Casa Branca, realçando os valores comuns partilhados pelos dois países vizinhos. Durante as conversações entre os dois líderes, destaque para o comércio e as alterações climáticas, assim como para a questão dos refugiados. Obama e Trudeau estão neste momento a dar uma conferência de imprensa na Casa Branca.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar pela economia com a notícia de que se as reduções dos gastos do governo, que já tiveram um enorme efeito negativo na vida dos angolanos, foram más, isso poderá piorar, pelo menos a curto prazo. O governo angolano está a recorrer ao que chama de cativações de verbas do Orçamento Geral para 2016, face ao agravamento dos preços do petróleo. Um decreto presidencial diz que as mudanças no preço do petróleo tendem a causar o que chama de distorções nas estimativas orçamentais do exercício económico de 2016, o que obriga o governo à adoção de mecanismos que permitam adaptar os níveis de execução das despesas à efetiva capacidade de tesouraria do Estado. O ministro das Finanças pretende, assim, cativar créditos orçamentais iniciados das despesas de funcionamento de até 40% em bens e serviços, até 15% das despesas correntes e até 80% em despesas de aquisição de bens de capital fixo. O orçamento para este ano previa receitas com o petróleo a um preço de 45 dólares o barril. Contudo, o preço este ano já chegou a estar abaixo dos 30 dólares o barril. Hoje o preço do Brent estava quase a 40 dólares o barril, o crude a 37 dólares e meio. A Igreja Católica Angolana disse ontem que a falta de ética, a má gestão do erário público e a corrupção generalizada estão na origem da crise económica e financeira em Angola e não apenas o petróleo, como tem dito o governo. Nós temos detalhes dessa declaração na nossa página na internet, www.voaportugues.com, mas, entretanto, fomos buscar reações. O Coque Mukuta tem a reportagem.
O jurista Albano Pedro mostrou-se surpreendido com a nota pastoral porque, segundo diz, a Igreja Católica não tem tido uma postura tão imparcial em Angola, tomando partido em muitos casos. Pedro lembra que, em muitas ocasiões, a Igreja Católica manteve-se impávida e sem qualquer reação.
Percebe-se que é uma grande surpresa porque tem sido rara a postura, uma postura tão imparcial da Igreja nos últimos tempos. Nós sabemos que é por alguns sintomas que vemos vindo pela sociedade, sentimos que a Igreja, por vezes, tem tomado partido. Isso tem sido sensível. Vemos a Igreja ser impávida e serena em situações de reclamação de direitos humanos, em muitas situações, as situações mesmo flagrantes, a questão, por exemplo, do Calupeteca, da prisão dos 15, do caso de Mavungo, foram flagrantes de violação de direitos humanos, nós não vimos a Igreja tomar uma posição oficial clara, não é?
Albano Pedro elogia os bispos e apela para o maior cumprimento do seu papel no seio da sociedade.
A função da Igreja na sociedade é muito grande, é uma função altamente mobilizadora. E, obviamente, um posicionamento desse vai colocar os membros do governo a terem um cuidado muito especial em tratar das questões que foram apontadas.
Por seu lado, o psicólogo Vunda Toné acredita que, a partir de agora, a Igreja Católica poderá ter um papel mais decisivo, nomeadamente ao nível da influência e das recomendações que poderá apresentar ao Executivo.
Vai ter um papel mais decisivo, principalmente na influência da gestão e dos conselhos, principalmente sociais, a lançar ao Executivo para um melhor caminho para o país. Eu penso que vai ter uma participação mais ativa neste momento atual que o país vive.
Na nota pastoral de ontem, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé criticou também a partidarização dos meios de comunicação social, que, cito, devem estar ao serviço de todos. No entanto, os órgãos públicos não divulgaram a mensagem dos bispos emitida depois da primeira Assembleia Plenária Anual da SEAST, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta, e a salientar que nessa nota a Igreja faz notar que aumenta assustadoramente o fosso entre os cada vez mais pobres e os poucos que, segundo diz, se apoderam das riquezas nacionais, muitas vezes de forma desonesta e fraudulenta. A Igreja critica também o que diz ser a falta de critérios no uso dos fundos públicos, gastos exorbitantes, importação de coisas supérfluas que não aproveitam as populações. Mas, como já dissemos, pode ir ver os detalhes da declaração da Igreja na nossa página na internet www.voaportugues.com. Conforme nós ontem noticiámos aqui, os partidos da oposição angolana disseram nada de esperar de novo do governo depois da remodelação ministerial anunciada pelo presidente Eduardo dos Santos. A Casa CE diz que o presidente Eduardo dos Santos deveria demitir-se, ao invés de estar constantemente a fazer mudanças no governo. A UNITA disse que a remodelação só demonstra a falta de ideias do presidente para fazer face à crise. Pois agora o MPLA reage, afirmando que os partidos da oposição não têm qualificações para fazer essas críticas. Manuel José.
João Pinto reagiu dizendo que os partidos na oposição sofrem de um mal, o que chamou de complexo do umbigo. O dirigente do maior partido do país considerou que a oposição sofre de carência de quadros.
Isso é próprio de argumentos que a nossa oposição utiliza, até porque a nossa oposição nem sequer tem quadros para vir com esse tipo de discurso, onde, curiosamente, a ocupação dos cargos políticos da nossa oposição, às vezes, segue, curiosamente, uma lógica de parentesco da minha de regiões, não é? Se você olhar a estrutura política do maior partido da oposição, você vai ver que as pessoas têm laços de parentesco. Não assumem publicamente, mas têm. Por amor de Deus. O que o MPLA faz, não. O MPLA procura integrar pessoas de vários quadrantes da sociedade, de várias origens. Claro que denota aquilo que eu chamo do complexo do umbigo, não é? Querer olhar por umbigo e não conseguir olhar porque tem vergonha.
O deputado pelo partido no poder explicou as razões das mexidas efetuadas pelo titular do Poder Executivo.
Ela olha para a representatividade da juventude, o MPLA olha para a representatividade das sensibilidades sociológica, econômica, cultural. Mas se você olhar para a história do MPLA com muita atenção, você vê sempre que o presidente nunca faz remodelações abruptas. O presidente faz remodelações calculadas, controladas, e evita sempre mudanças abruptas. É o que está acontecendo, não há nada de anormal.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, o presidente Eduardo dos Santos convocou para amanhã uma reunião ordinária do Comitê Central do MPLA. Não foram revelados os assuntos em discussão desta reunião, que acontece 5 meses antes do Congresso do Partido. Vamos agora para o Namíbia, onde um líder sindical diz que a atual crise económica está a ser usada para despedimentos em grande escala. A nova lei do trabalho está a levar a despedimentos anárquicos, diz o sindicalista Armando Chicoca.
As principais vítimas, segundo o secretário-geral da UNTA, União dos Sindicatos no Namíbia, António Calambo, que revelou a informação, são os membros das comissões sindicais, que na sua ótica deviam ser protegidos, e todos aqueles que nos seus locais de trabalho reivindicam os seus direitos.
Não só na construção, encontramos também no comércio, também algumas empresas ligadas a outros setores, em que, aproveitando a nova lei geral do trabalho, aproveitando essa crise econômica, enfim, os patrões nessa altura, de tudo para nada, o que vem em alma deles é despedir os trabalhadores. É um caso que também nos preocupa.
O sindicalista diz, no entanto, que a onda de despedimentos anárquicos dos trabalhadores na província do Namíbe, acoberto de pretexto de crise econômica, está a ganhar contornos alarmantes em todos os setores laborais, impondo-se um recurso à entidade central sindical para a reflexão que se impõe.
É um caso que também nós vamos tocar grandemente na Lei Geral do Trabalho, na reunião do Conselho Federal, em que, de facto, nos preocupa bastante, porque a própria lei atual dá essas oportunidades e, com a má interpretação, com a má fé empregadora, então eles fazem tudo por tudo para livrar-se de alguns trabalhadores, principalmente aqueles que têm reivindicado os seus direitos. Para eles, esses é uma pedra nos sapatos. Então, esses são os maiores problemas, não só por causa da crise, mas também pelas facilidades que a própria Lei Geral do Trabalho dá aos empregadores.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos agora ter aqui três reportagens sobre a febre amarela. Vamos começar no UIGE. O secretário provincial da Casa CE, José Rodrigues Baião, diz que há suspeitas de que a vacina está a ser partilhada de forma ilegal. Ele acusa também o governo de não ter capacidade para responder à crise sanitária na província. Muniz Francisco.
Falando numa entrevista à Voz da América, Luís, o secretário provincial da Casa CE, José Rodrigues Banhão, acusou as autoridades sanitárias de ocultarem a existência da vacina contra a febre amarela e partilharem de forma clandestina.
Eu penso que a vacina cá existe, mas não há informação. Portanto, se existe, possivelmente que eles estão a se injetar entre eles primeiro, talvez. É isso que está acontecendo.
E acrescentou:
temos dificuldades sérias sobre o problema da saúde pública e a febre amarela. Vem mais aumentar esse problema que já existia. Agora estava mesmo em caos. Caos
do Estado. José Rodrigues Banhão acredita que uma das razões que estariam em causa sobre o surto endémico é refletido pelas más condições de vida dos angolanos, tendo em conta a atual crise económica.
Dado da pobreza e das más condições de vida. Imaginemos com a crise da maneira que a vida está, as chuvas também e a sujeidade, o lixo por aí fora, provocou isso. Eu acredito que o Estado não tem capacidade de fazer cobertura para o problema da saúde pública.
Luís, para Voz da América, Muniz Francisco.
Continuamos com o mesmo tema, com a febre amarela. Agora vamos para o Coanza Sul, onde o Fernando Caetano nos diz que o mosquito que transmite a doença foi detectado em várias zonas da província. Fernando.
A existência do mosquito Aedes que causa febre amarela no Coanza Sul foi anunciada pelo diretor provincial de saúde, Abreu Ndongo. O especialista de saúde disse que a prevenção passa por uma fiscalização e controle dos meios de transporte de e para a província pelas autoridades sanitárias junto das administrações municipais para se evitar a disseminação da doença.
As equipas foram ao terreno, tanto secundados por uma equipa nacional de vigilância epidemiológica, que confirmaram a existência do mosquito Aedes no município do Amboi e no município do Sul. Temos o Quinchumbolo, Manga, Malíngua, Cerâmica, Cambuia e Boa Entrada. A nível do Sul temos com maior intensidade nas salinas. E aqui no América do Sul, isto para nós é preocupante. Isto deve merecer a atenção de todo mundo, o autocontrole, autovigilância primeiro e das autoridades sanitárias junto das administrações municipais o controle dos meios de transporte procedentes tanto de Luanda para ver se tratamos de eliminar o mosquito, tratamos de controlar a possível pessoa que é portadora do vírus e não disseminar a doença no nosso seio para não cairmos em epidemia.
O diretor provincial de saúde Abreu Ndongo, ainda sobre a saúde, o Banco Standard Bank, com sede em Luanda, doou hoje à pediatria do Sumbe 2 toneladas de material consumível para acudir à demanda de mais de 400 crianças internadas naquele estabelecimento hospitalar com paludismo, doenças diarreicas e respiratórias agudas, entre outras. O Hospital Pediátrico do Sumba se encontra inundado de água por ação das chuvas e os pacientes estão a ser tratados nas instalações do Lar de Estudantes com capacidade para apenas 50 camas. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sombre.
Obrigado, Fernando. Entretanto, cartões emitidos por entidade supostamente desconhecida estão a ser dados aos cidadãos vacinados contra a febre amarela, denunciou hoje o presidente da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente, Castro Freedom, o Venâncio Rodrigues. Tem os pormenores. Estamos com problemas aqui com esta reportagem do Venâncio Rodrigues. Estamos a transmitir a partir de Washington, estamos à espera de entrar em contacto com o Venâncio Rodrigues a qualquer momento. Recordamos que estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e, portanto, os ouvintes têm à nossa frente ainda cerca de 40 minutos de emissão. Mas, portanto, vamos agora para o Venâncio Rodrigues com os pormenores sobre essa questão dos cartões emitidos para a febre amarela.
O responsável cívico disse à Voz da América que os cartões de vacina em causa não levam qualquer símbolo. Os organismos que tutelam o setor no país, o Ministério da Saúde, no caso, ou outra organização ligada ao OMS, além de terem sido impressos num país desconhecido e em língua inglesa e francesa ao invés de português.
Mesmo a instituição que elaborou isso, ele não assume, porque nós não sabemos qual é a instituição que responde do ponto de vista jurídico legal sobre esta vacinação, sobre este cartão. E, no entanto, nós temos que ter em conta que, em qualquer estado, os documentos oficiais devem estar em língua oficial do país e não em língua estrangeira. Se são produzidos em língua estrangeira, ao chegar no país, têm que ser traduzidos em língua nacional, para que os cidadãos saibam o que é que estão a tratar, com que documentos é que estão a lidar. Como é que um documento que vem em francês e em inglês, é um cartão de vacina, vamos levá-lo numa aldeia, vamos levar lá nos nossos quimbos, vamos entregar aos cidadãos, como é que eles vão ler e interpretar ou entender esse tipo de documentos?
Castro Frindo afirmou que o facto está a levar a população a questionar a origem dos cartões e admitiu que gente de má fé esteja implicada num esquema de emissão de cartões visando a obtenção do lucro. Entretanto, a diretora do Gabinete de Saúde Pública de Luanda, Rosa Bessa, desdramatiza a inquietação e afirma que, tal como as vacinas, os cartões vêm de instituições devidamente controladas pela OMS.
O povo exige demais. Quando não tem vacina, porque não tem vacina. Quando é cartão, porque é inglês. O que é que querem? Se a última vacina foi feita na Rússia, já é bom que não está em russo. A vacina da febre amarela é produzida em locais próprios, não é todo mundo. É o laboratório Pasteur de França, agora estou a ver que também vem uma que é brasileira, da Rússia, tem estoques no mundo controlado. Então, Angola não fabrica nem vacina nem cartão.
Esta denúncia surge no momento em que o número de vítimas mortais da epidemia de febre amarela continua a subir, tendo chegado a 118 no universo de 565 casos, segundo dados do Ministério da Saúde revelados na passada semana em Luanda. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Vamos continuar com a nossa emissão. Temos à nossa frente ainda uma hora, mais de uma hora de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. E não se esqueças, as nossas reportagens, as notícias, os nossos vídeos, fotografias estão na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, pois a nossa convidada esta sexta-feira é Odete Fernandes. Ela é diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher, portanto uma boa oportunidade para se discutir com ela a situação da mulher em Angola. E não só, claro está. Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol europeu, Liga Europa, jogos dos oitavos de final, a primeira mão. Alguns excelentes jogos em perspectiva. O Borussia Dortmund recebe o Tottenham de Inglaterra. Ambas as equipas vão muito bem, muito obrigado, nos seus respectivos campeonatos. Este vai ser bom. O Villarreal de Espanha defronta o Bayer Leverkusen, outro jogo que chama a atenção. Duas outras equipas espanholas estão em luta entre si. Atlético Bilbao recebe o Valência. E duas equipas inglesas também se defrontam. Liverpool recebe o Manchester United. Uma equipa portuguesa, o Sporting de Braga, está na Turquia para defrontar o Fenerbahçe, cheio de ligações a Portugal. O treinador da equipa turca é o português Vítor Pereira e no Fenerbahçe estão vários jogadores portugueses, nomeadamente Bruno Alves, Raul Meireles e o luso-cabo-verdiano Nani. Vamos agora para a Liga dos Campeões, a grande competição do futebol. O ontem Benfica de Portugal qualificou-se para os quartos de final, ainda a Rússia bater o Zenit por 2-1. Na primeira mão, Benfica já havia ganho por 1-0. Paris Saint-Germain confirmou-se como um dos favoritos. Foi à Inglaterra bater o Chelsea por 2-1. O mesmo resultado da primeira volta. Bye-bye, adieu, Chelsea. Já apurados, portanto, temos Wolfsburg, Real Madrid, Benfica e Paris Saint-Germain. Na próxima semana ficamos a saber quem são os outros quatro. E agora o basquetebol americano, NBA, o Golden State Warriors prolongou ontem o recorde de vitórias em casa na época regular da NBA, ao vencer por 115-94 o Utah Jazz. Foi o seu 46º triunfo consecutivo em casa. Os atuais campeões não perdem no seu terreno desde janeiro de 2015. O Golden State Warriors continua a ser também a melhor equipa do campeonato americano. Em 63 jogos, tem apenas 6 derrotas. Vamos falar agora da CPLP. A escolha do próximo secretário executivo da CPLP continua a suscitar muita polémica. De um lado, Portugal mantém a sua intenção de avançar com uma candidatura por considerar que agora é a vez de Lisboa ocupar a presidência executiva da organização. Do outro lado, o Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe alegam um acordo de cavalheiros que impede Portugal de assumir o secretariado executivo por ser o país sede. Ontem, o ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, acusou Portugal de imposição ao insistir na apresentação de uma candidatura. O assunto vai ser discutido na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros no próximo dia 17, em Lisboa. Vamos para o Brasil. Promotores do Ministério Público do Estado de São Paulo vão explicar hoje a denúncia feita contra o ex-presidente Lula da Silva, a sua esposa e dois filhos e mais 12 pessoas por crimes como organização criminosa e lavagem de dinheiro. Patrick Vaz.
O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, afirmou em nota que a apuração do Ministério Público no caso do Triplex em Guarujá não foi isenta. O senador Lindbergh Farias, do Partido dos Trabalhadores, acusa a promotoria de perseguição ao ex-presidente Lula. Ele acredita que faltou isenção por parte da justiça e também pressa para decidir denunciar o ex-governante brasileiro antes mesmo de ouvi-lo.
Isso não é nenhuma novidade. Esse promotor Cássio Cozerino foi aquele que, antes de qualquer coisa, anunciou para a revista Veja que ia denunciar o presidente antes de escutá-lo. Então a gente já estava esperando isso. Esse promotor está agindo, nesse caso, de forma claramente a perseguir o presidente Lula. O presidente disse que o apartamento não é dele. É um triplex pequeno, vale dizer. Ele decidiu não comprar. E o promotor insiste que o prédio é dele. É uma coisa de louco.
Já a base oposicionista ao governo rebate e vê indícios fortes nesse processo. O senador Ronaldo Caiado, do Partido Democratas, diz que a relação entre Lula e as empreiteiras não está explicada.
Ele não está respondendo a pergunta. A pergunta que os promotores estão fazendo é: como é que o senhor explica o triplex? Como é que o senhor explica o sítio de Atibaia? Como é que o senhor explica o dinheiro no Instituto Lula?
São as respostas que ele tem que dizer.
Não é questão de estar sendo perseguido ou não estar sendo perseguido. Isso é uma regra que ela é única para todos nós brasileiros.
Repórter Patrick Vaz.
O Eduardo Ferro já está aqui conosco para assumir o comando da segunda meia hora de emissão. Até lá, vamos ficar com Carrie Underwood, Something in the Water. Hallways a slamming door, no way out, no one to come and save me. Wasting the life that the good Lord gave me. Then somebody said I wasn't saying to you. Opened my eyes and told me the truth. They said just a little faith, it'll all get better. So I follow that preacher man down to the river, and now I'm changed.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de março de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, de especialistas em contra-terrorismo analisam banco de dados alegadamente subtraído ao Estado Islâmico. União Africana vai enviar missão para o norte do Mali. Presidente Obama recebe na Casa Branca primeiro-ministro canadiano. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wagner Roberts, na produção Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos hoje, amigo ouvinte, com o relacionamento entre Moçambique e o Malawi. A posição do governo do Malawi em relação aos refugiados moçambicanos no seu território não tem sido clara, o que não agrada às autoridades moçambicanas, que acham que muitas dessas pessoas têm, de algum modo, relações com a RENAMO. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Centenas de pessoas deslocaram-se da região fronteiriça de Kondese, na província central de Tete, para o Malawi, e as causas podem ser de âmbito de instabilidade político-militar, mas também de problemas relacionados com a seca ou outra calamidade natural. Dado o fato de, em algum momento, se ter registrado na zona uma movimentação de homens da RENAMO e das Forças de Defesa e Segurança governamentais, é natural que as pessoas tenham ficado assustadas procurando refúgio no Malawi. Mas o sociólogo Rogério Sitoi diz ser difícil dizer se todas as pessoas que estão para ali da fronteira são da RENAMO. Sitoi considera que sempre foi difícil lidar com a história das relações entre Moçambique e o Malawi.
As relações entre Moçambique e Malawi foram sempre relações de gelatina. No tempo do Camus Banda, as relações foram más por causa da relação entre o Apartheid e Banda. Samora Machel tinha uma posição muito clara, incluindo com ameaças de bombardeamento. No período de Jangiste Sano, houve um estabelecimento de algumas melhorias de relações, mas há de se lembrar que nos últimos 10 anos, as relações de Moçambique e Malawi voltaram a crispar, sobretudo tudo por causa da navegação do Rishi.
Contudo, Sitoi, conhecido da realidade malauiana, diz não acreditar que o governo de Malawi possa acolher guerrilheiros da RENAMO.
Eu não creio que, do ponto de vista oficial, o governo de Malawi possa acolher guerrilheiros da RENAMO como tal. Mas acredito que os falcões do poder do partido que foi do Camus Banda continuem a olhar isto como uma possibilidade de ter um inimigo tradicional, que é o poder político do Moçambique, e permitam que pessoas da RENAMO possam eventualmente circular dentro do território malauiano.
Entretanto, para o sociólogo, isso não é suficiente para perigar as relações entre os dois países.
O que eu acredito é que o governo moçambicano, pela forma como o ministro dos Negócios Estrangeiros foi falar no Parlamento, não entrando no debate se os moçambicanos lá são refugiados, se os moçambicanos lá são da RENAMO, mas entrando no debate humanitário, me pareceu que o governo moçambicano está a tentar lidar este problema com a cautela necessária para que não haja crispação de posições. Infelizmente, o governo não age num tom único e aparecem declarações, por exemplo, a declaração do governador de Tete, que embora ele coloque o problema numa perspectiva de que eu estou aqui e eu sei que estou a falar, mas ficam implícitas acusações em relação ao Malawi sobre esta questão de abrigar homens da RENAMO.
Mas não acha que o governador de Tete está a agir em sentido contrário?
Eu acho, do ponto de vista estratégico e geoestratégico, seria um tremendo erro que o governo moçambicano, no lugar de puxar para uma distensão de relações com Malawi, que entrasse para uma crispação de posições. Criaram uma crispação com Malawi numa situação de crescendo estabilidade e instabilidade política militar, que tem um nome, que se chama Ações dos Homens Armados da RENAMO. Significa que indispõe o vizinho, que facilmente, indisposto, vai fechar mais os olhos para a circulação dos homens armados. Eu acho que este pressuposto, o governo moçambicano, por aquilo que a gente lê, vê e fala, e o acesso que nós temos, não me parece que tão rapidamente haja uma crispação forte com Malawi.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Um guia de boas práticas para jornalistas sobre questões de violência baseada no género foi lançado hoje em Maputo. Trata-se de uma iniciativa do governo americano com vista à proteção das fontes que denunciam este tipo de casos que crescem de dia para dia no país. Alfredo Júnior.
A violência baseada no género é um fenómeno frequente na sociedade moçambicana. Dados divulgados recentemente indicam que só em 2014 o país registrou 23.659 casos de violência doméstica contra 23.151 em 2013. Do total, 11.669 são contra a mulher, 4.118 contra homens e 7.887 contra crianças. A maioria destes casos não são divulgados pela comunicação social, muito por culpa do facto de as vítimas temerem represálias dos agressores. Para ajudar os jornalistas a melhorar cada vez mais a cobertura de casos de violência baseada no género, a IREX, Programa de Fortalecimento da Mídia, criou um guia onde, para além de recomendações e ensinamentos, estão patentes histórias sobre violência contadas por vítimas deste mal. As mesmas foram recolhidas em todo o país. Para a coordenadora de género e mídia na IREX, Dércia Materula, um dos principais desafios na cobertura de matérias ligadas à violência baseada no género é a proteção das fontes.
Há sim boas matérias, há sim boas abordagens, mas há também muitos pontos a serem melhorados, como por exemplo a proteção da fonte, como por exemplo o ângulo da abordagem. Ultrapassarmos este estágio de trazer matérias que são apenas superficiais, mas mostrando os reais efeitos da violência baseada no género, o real custo da violência baseada no género.
As zonas recôndidas do país são as que registram o maior número de casos de violência baseada no género. Esta ação conta com o apoio do governo dos Estados Unidos da América, tendo o embaixador Diane Pittman considerado que combater a violência de género é o desafio do mundo inteiro.
É muito interessante que é uma ligação muito, muito forte entre a violência baseada no género e a infecção da HIV. É por isso que nós temos ligado estas duas iniciativas, treinamento de jornalistas e também os nossos esforços para combater a violência baseada no género.
Para além da comunicação social, os oradores são de opinião que a prevenção e a resposta à violência doméstica implica uma abordagem multissetorial envolvendo a polícia, ação social, saúde, tribunais, comunidade, família e academia. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. Em Cabo Verde, no momento em que decorre a campanha eleitoral para as legislativas, os cidadãos esperam que os políticos apresentem propostas concretas para a melhoria da segurança interna no arquipélago, tal como refere de seguida Eugênio Teixeira.
Embora seja um país de brandos costumes e de demora beza, a pequena criminalidade, praticada sobretudo por jovens delinquentes, preocupa as populações que clamam por medidas eficazes para reforçar a segurança. Para o antigo capitão dos portos de Sotavento, essa matéria reveste de grande importância, porquanto a tranquilidade das pessoas constitui um bem precioso. Por outro lado, João de Deus Carvalho e Silva considera que a autoridade do Estado deve ser sempre salvaguardada, sob a pena de comprometer o desenvolvimento e a própria democracia. O entrevistado da Voz da América gostaria que os partidos políticos concorrentes fossem mais explícitos nas propostas que apresentam para a segurança interna, colocando o dedo na ferida. João de Deus defende que se deve atacar os problemas sociais que afetam o país. Na sua opinião, o combate faz-se primeiro com medidas preventivas. Por outro lado, destaca a importância do país ter estruturas policiais fortes, mas ressalva a necessidade da polícia estar próxima dos cidadãos para que os mesmos percebam que a força da ordem é amiga e trabalha para garantir a segurança das populações.
A criminalidade que nós temos, que põe muito em causa o sentimento de segurança, que existe nesta terra, tem a ver um pouco com a pequena e média criminalidade. Mas a pequena e média criminalidade é, tanto quanto sei, é um reflexo daquilo que são os males da própria sociedade. De modo que o Estado moderno tem que entender que, para combater a pequena e média criminalidade, tem que agir em dois campos. Tem que agir na prevenção, atacando os males sociais pela raiz e então concebendo e aplicando um amplo programa social para combater os males sociais, nomeadamente dar mais valor à família, aos valores sociais da dignidade, da honradez, do civismo, etc. Isto é atacar as causas da criminalidade, sem descurar atacar as consequências da criminalidade, que é ter uma máquina policial e judiciária atuante e eficaz no combate a esses males sociais.
Outro aspecto importante ressalvado pelo jurista prende-se com o papel da família, das igrejas e outras estruturas vocacionadas para a educação. O antigo capitão dos portos, Sotavento, considera fundamental resgatar-se os valores da família na sociedade cabo-verdiana, não deixando toda a responsabilidade apenas nas mãos do Estado.
Concretamente, eu acho que o Estado, através do ensino, do sistema de ensino, não dá educação, dá instrução. Quem educa é a família, porque a educação tem a ver com os valores da sociedade, não tem a ver com o conhecimento científico. O conhecimento científico é das escolas, mas a transmissão dos valores é da família, das igrejas e das organizações da sociedade civil. E isto tem falhado.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui na capital americana. Na Guiné-Bissau, chimpanzés atiram pedras contra árvores e acumulam outras em redor das mesmas. Cientistas dizem que o comportamento é surpreendente e pode ser uma forma de comunicação entre eles ou mesmo um ritual. Amácio Miguel.
O grupo de pesquisadores nacionais e internacionais, que acaba de fazer o anúncio, diz que o comportamento nunca havia sido antes detectado entre os animais na Guiné-Bissau. O comportamento foi registado por câmaras de vigilância na região de Boué, disse a Chimpo, organização que lidera a pesquisa. Segundo a sua presidente, Anne-Marie Goudmerkes, a descoberta poderá representar uma forma de comunicação. Para Goudmerkes, a descoberta, que não é necessariamente nova entre os chimpanzés, poderá ser comparada ao comportamento que os homens tinham antigamente para marcar locais sagrados ou de pontos de culto. Os cientistas deverão continuar a análise do ritual de atirar e acumular pedras que foi igualmente detectado em chimpanzés da Libéria, Guiné e Costa do Marfim. Esperam que o trabalho ajude a compreender a história da humanidade.
Obrigado, Amácio Miguel. Passagem agora ao Brasil. Promotores do Ministério Público do Estado de São Paulo vão explicar hoje a denúncia feita contra o ex-presidente Lula da Silva, a sua esposa Marisa, os dois filhos e mais 12 pessoas. Por crimes tais como estelionato, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro na aquisição de um triplex no litoral do Estado paulista. Patrick Vaz, com mais pormenores.
O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, afirmou em nota que a apuração do Ministério Público no caso do triplex em Guarujá não foi isenta. O senador Lindbergh Farias, do Partido dos Trabalhadores, acusa a promotoria de perseguição ao ex-presidente Lula. Ele acredita que faltou isenção por parte da justiça e também pressa para decidir denunciar o ex-governante brasileiro antes mesmo de ouvi-lo.
Isso não é nenhuma novidade. Esse promotor Cássio Cozerino foi aquele que, antes de qualquer coisa, anunciou para a revista Veja que ia denunciar o presidente antes de escutá-lo. Então a gente já estava esperando isso. Esse promotor está agindo, nesse caso, de forma claramente a perseguir o presidente Lula. O presidente disse que o apartamento não é dele. É um triplex pequeno, vale dizer. Ele decidiu não comprar. E o promotor insiste que o prédio é dele. É uma coisa de louco.
Já a base oposicionista ao governo rebate e vê indícios fortes nesse processo. O senador Ronaldo Caiado, do Partido Democratas, diz que a relação entre Lula e as empreiteiras não está explicada.
Ele não está respondendo a pergunta. A pergunta que os promotores estão fazendo é: como é que o senhor explica o triplex? Como é que o senhor explica o sítio de Atibaia? Como é que o senhor explica o dinheiro no Instituto Lula? São as respostas que ele tem que dizer. Não é questão de estar sendo perseguido ou não estar sendo perseguido. Isso é uma regra que ela é única para todos nós brasileiros.
Repórter Patrick Vaz.
O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau chega hoje a Washington para uma visita de Estado. Durante as suas conversações com o presidente Barack Obama, serão explorados modos de reforçar as relações bilaterais. Mas, apesar das políticas do novo líder canadiano serem mais próximas da administração Obama do que as do anterior governo conservador do Canadá, os dois países encetaram rumos diferentes no que se refere a aceitar refugiados sírios. No momento em que Justin Trudeau efetua a sua primeira visita de Estado aqui a Washington, a questão do fluxo de imigrantes sírios e de outras regiões continua a fazer as manchetes dos jornais. A administração Trudeau adotou uma perspectiva diferente da de Washington, pondo em prática um plano para receber 25 mil refugiados. Segundo Trudeau, essa decisão define-nos como nação. A ativista canadiana de questões de imigração, Kathleen Farrell, explica esse posicionamento.
I think he was referring to a very long tradition of values of welcoming people in need around the world. So,
acho que ele estava a referir-se a uma longa tradição de acolhimento de pessoas necessitadas provenientes de todo o mundo. Os refugiados pertencem a um grupo que os canadianos sempre receberam. Acho que ele estava a exprimir o sentimento do público em geral.
O presidente Obama propôs o acolhimento de 10 mil refugiados sírios, uma ideia que, contudo, tem encontrado forte resistência política. Preocupações de segurança, na sequência dos ataques terroristas de Paris e de São Bernardino, na Califórnia, têm encontrado eco, especialmente na campanha presidencial americana, e candidatos republicanos como Donald Trump ou Ted Cruz apelaram para restrições à entrada de refugiados sírios. No momento em que o presidente Obama e o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau se encontram aqui em Washington, as suas conversações vão focar-se essencialmente no comércio e nas alterações climáticas, mas a questão dos refugiados sírios terá certamente lugar de destaque. O Irão afirmou que os testes com mísseis balísticos que efetuou esta semana não constituíam uma violação ao acordo nuclear concluído no ano passado com um grupo de 6 potências mundiais. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que o Irão vai prosseguir com aquele programa, sublinhando que o mesmo é legítimo e de natureza defensiva. O Departamento de Estado americano manifestou, entretanto, a sua preocupação relativamente aos testes levados a cabo pelo Irão. Vamos analisar a questão e dar uma resposta adequada, seja através da ONU ou unilateralmente, disse o porta-voz do Departamento de Estado americano, John Kirby. Acrescentou que o secretário de Estado, John Kerry, abordou ontem a questão com o chefe da diplomacia iraniana, Javad Zarif. O acordo nuclear negociado pelos Estados Unidos e outras 5 potências mundiais não proíbe testes de mísseis. Foi, contudo, aprovada uma resolução pelo Conselho de Segurança da ONU apelando ao Irão que se abstenha de atividades relacionadas com mísseis balísticos concebidos para transportar ogivas nucleares. A agência noticiosa iraniana Fars publicou, entretanto, imagens de mísseis do tipo Qadr-H sendo disparados a partir das montanhas do leste do Irão e tendo por alvo uma zona a cerca de 1.400 km de distância no mar de Oman. O líder da Guarda Islâmica Revolucionária disse, entretanto, que o míssil tinha sido idealizado com um alcance de 2.000 km, de modo a poder ser capaz de atingir Israel. Salientou, contudo, que o Irão não iria começar uma guerra com Israel e que os testes se destinavam a demonstrar apenas o seu poder de dissuasão. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Na zona oriental dos Camarões, cresce a tensão entre os residentes e mineradores chineses de pequena envergadura que iniciaram a extração de ouro faz agora 6 anos. Os mineradores locais dizem que os chineses estão a tirar os seus recursos e que não cumprem com a promessa de melhorar a zona. Amâncio Miguel.
Os mineiros locais começaram a extrair ouro na zona de Betare-Oia em 2007. 3 anos depois, chegaram os chineses. Emmanuel Manga, que é mineiro, diz que não conseguiu competir e tornou-se condutor e agora apenas consegue conseguir fazer por mês o equivalente a 60 dólares americanos, um quarto do que conseguia antes.
Le gouverneur avait ordonné que tous ceux qui vont entrer ici comme chinois pour exploitation doivent...
Manga diz que o seu país não deverá deixar os chineses trabalhar na extração do ouro ou contratar trabalhadores para pagar-lhes muito pouco. Isso torna-lhes pobres, diz Manga. Cerca de 300 chineses trabalham na extração de ouro na zona, muito mais do que os 100 autorizados pelas autoridades camaronesas. Os chineses usam tratores Caterpillar e equipamento que ajuda a detectar ouro com facilidade do que os locais que usam equipamento manual. Zangados, os mineiros locais vandalizaram o equipamento e agrediram alguns chineses. Dezenas de chineses fugiram para as cidades vizinhas e apenas visitam para ver o negócio. O líder tradicional Adamu Asamoah diz que a população local não viu nenhum sinal de desenvolvimento tal como foi prometido.
La Chine, pendant longtemps, a déjà investi au Cameroun, c'est-à-dire que nous avons, par exemple,
Asamoah recorda que as autoridades prometeram que todos os mineiros chineses haveriam de construir casas bonitas na zona, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, eles construíram acampamentos temporários perto das minas e não fecham os buracos depois da extração. Acrescenta que os chineses apenas são vistos na cidade quando vêm comprar comida. A população reclama também a poluição e destruição da vegetação. Mas o mineiro chinês Chris Hu diz que a sua empresa, que tem uma licença temporária, abriu estradas, ofereceu geradores e água potável. Diz também que construiu casas e outras coisas que mudam a vida das pessoas e que os chineses e camaroneses entendem-se perfeitamente. No Ghana, país que é um dos grandes produtores mundiais do ouro, foi vivida a mesma tensão. Em 2013, o governo prendeu mineiros ilegais e deportou milhares de chineses. O analista de economia Emmanuel Mihale acha que Camarões deveria fazer o mesmo, apesar das relações de longa data com a China. Mihale diz que desde 1960, a China tem construído estradas, hospitais, escolas e barragens hidrelétricas e, em retribuição, Camarões deixa as companhias chinesas explorarem recursos naturais como ouro, diamante e madeira, mas isso deveria beneficiar a ambos. Em 2014, o governo aplicou medidas duras contra a exportação ilegal de ouro e diamantes e suspendeu alguns contratos de mineração de empresas estrangeiras.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, a nossa convidada amanhã aqui na Voz da América vai ser Odete Fernandes, diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. Amigo ouvinte, tempo agora aqui na Voz da América para as notícias do desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol europeu, Liga Europa, jogos dos oitavos de final, primeira mão. Alguns excelentes jogos em perspectiva, o Borussia Dortmund recebe o Tottenham de Inglaterra. Ambas as equipas vão muito bem, muito obrigado, nos seus respectivos campeonatos. Este vai ser bom. O Villarreal de Espanha defronta o Bayer Leverkusen, outro jogo que chama a atenção. Duas outras equipas espanholas estão em luta entre si. Atlético Bilbao recebe o Valência e duas equipas inglesas também se defrontam. Liverpool recebe o Manchester United. Uma equipa portuguesa, o Sporting de Braga, está na Turquia para defrontar o Fenerbahçe, cheio de ligações a Portugal. O treinador da equipa turca é o português Vítor Pereira E no Fenerbahçe estão vários jogadores portugueses, nomeadamente Bruno Alves, Raul Meireles e o luso-cabo-verdiano Nani. Vamos agora para a Liga dos Campeões, a grande competição do futebol. O ontem Benfica de Portugal qualificou-se para os quartos de final, ainda a Rússia bater o Zenit por 2-1. Na primeira mão, Benfica já havia ganho por 1-0. Paris Saint-Germain confirmou-se como um dos favoritos. Foi à Inglaterra bater o Chelsea por 2-1, o mesmo resultado da primeira volta. Bye-bye, adieu, Chelsea. Já apurados, portanto, temos Wolfsburg, Real Madrid, Benfica e Paris Saint-Germain. Na próxima semana ficamos a saber quem são os outros quatro. E agora o basquetebol americano, o NBA, o Golden State Warriors prolongou ontem o recorde de vitórias em casa na época regular da NBA, ao vencer por 115-94 o Utah Jazz. Foi o seu 46º triunfo consecutivo em casa. Os atuais campeões não perdem no seu terreno desde janeiro de 2015. O Golden State Warriors continua a ser também a melhor equipa do campeonato americano. Em 63 jogos, tem apenas 6 derrotas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, a nossa convidada amanhã aqui no Angola Fala Só da Voz da América vai ser Odete Fernandes, diretora da Ação Angolana para a Mulher. Tempo ainda para as notícias aqui na Voz da América. A dirigente da oposição birmanesa, Aung San Suu Kyi, pediu desculpa aos seus apoiantes por não se ter tornado o próximo presidente do país, que deverá ser um dos seus mais próximos seguidores, um burocrata na reforma. Peritos em contra-terrorismo estão a passar a pente fino dezenas de milhares de dados alegadamente subtraídos ao Estado Islâmico e que contariam informações pessoais sobre os recrutas daquela organização terrorista. A rede de televisão britânica Sky News disse que obteve a informação de um dissidente daquela organização que afirmou ao repórter daquela televisão na Turquia que tinha roubado a memória do computador do chefe da segurança do Estado Islâmico. Os ficheiros conteriam dados sobre 22 mil membros, recrutas e simpatizantes do Estado Islâmico. A União Africana vai enviar uma missão para o norte do Mali nas próximas semanas para avaliar a formação de uma força de contra-terrorismo de apoio aos capacetes azuis da ONU que se encontram no país. O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau chegou hoje a Washington para uma visita de Estado, a primeira de um líder canadiano aqui aos Estados Unidos em 2 décadas. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados esta quinta-feira, dia 10 de março. O Washington Post dá destaque ao debate presidencial de ontem entre Bernie Sanders e Hillary Clinton com o título "Democratas confrontam-se sobre imigração". O New York Times dedica também atenção à política nacional, dizendo que Clinton e Sanders atacaram-se mutuamente acerca de quem defenderia melhor os interesses dos americanos de origem latina. Quanto ao USA Today, diz que os democratas se preparam para um longo confronto até à convenção do partido em julho próximo. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura de 25 graus Celsius. A partir de agora ao microfone encontra-se Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Principais temas do dia, o Parlamento Birmanês deu início à seleção do novo presidente, especialistas em contra-terrorismo, analisam dezenas de milhares de dados do Estado Islâmico. A União Africana analisa a formação de uma força de contra-terrorismo para o Mali. Desde fevereiro de 2016, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. A posição do governo de Malawi em relação aos refugiados moçambicanos no seu território não tem sido clara, o que não agrada às autoridades moçambicanas, que acham que muitas dessas pessoas têm relação com a RENAMO. Detalhes com o Ramos Miguel.
Centenas de pessoas deslocaram-se da região fronteiriça de Kondese na província central de Tete para o Malawi e as causas podem ser de âmbito de instabilidade político-militar, mas também de problemas relacionados com a seca ou outra calamidade natural. Dado o fato de em algum momento se ter registrado na zona uma movimentação de homens da RENAMO e das forças de defesa e segurança governamentais, é natural que as pessoas tenham ficado assustadas procurando refúgio no Malawi. Mas o sociólogo Rogério Sitoy diz ser difícil dizer se todas as pessoas que estão para ali da fronteira são da RENAMO. Sitoy considera que sempre foi difícil lidar com a história das relações entre Moçambique e o Malawi.
As relações entre Moçambique e Malawi foram sempre relações de gelatina. No tempo do Camus Banda, as relações foram más por causa da relação entre o Apartheid e Banda. Samora Machel tinha uma posição muito clara, incluindo com ameaças de bombardeamento. No período de Jangis de Sano, houve um estabelecimento de algumas melhorias de relações, mas há de se lembrar que nos últimos 10 anos, as relações de Moçambique e Malawi voltaram a crispar, sobretudo tudo por causa da navegação do Rishi.
Contudo, Sitoy, conhecido da realidade malauiana, diz não acreditar que o governo de Malawi possa acolher guerrilheiros da RENAMO.
Eu não creio que, do ponto de vista oficial, o governo de Malawi possa acolher guerrilheiros da RENAMO como tal. Mas acredito que os falcões do poder do partido que foi do Camus Banda continuem a olhar isto como uma possibilidade de ter um inimigo tradicional que é o poder político do Moçambique e permitam que pessoas da RENAMO possam eventualmente circular dentro do território malauiano.
Entretanto, para o sociólogo, isso não é suficiente para perigar as relações entre os dois países.
O que eu acredito é que o governo moçambicano, pela forma como o ministro dos Negócios Estrangeiros foi falar no Parlamento, não entrando no debate se os moçambicanos lá são refugiados, se os moçambicanos lá são da RENAMO, mas entrando no debate humanitário, me pareceu que o governo moçambicano está a tentar lidar este problema com a cautela necessária para que não haja crispação de posições. Infelizmente, o governo não age num tom único e aparecem declarações, por exemplo, a declaração do governador de Tete, que embora ele coloque o problema numa perspectiva de que eu estou aqui e eu sei o que estou a falar, mas ficam implícitas acusações em relação ao Malawi sobre esta questão de abrigar homens da RENAMO.
Mas não acha que o governador de Tete está a agir em sentido contrário?
Eu acho, do ponto de vista estratégico e geoestratégico, seria um tremendo erro que o governo moçambicano, no lugar de puxar para uma distensão de relações com Malawi, que entrasse para uma crispação de posições. Criaram uma crispação com Malawi numa situação de crescendo estabilidade e instabilidade política militar, que tem um nome, que se chama Ações dos Homens Armados da RENAMO. Significa que indispõe o vizinho, que facilmente, indisposto, vai fechar mais os olhos para a circulação dos homens armados. Eu acho que este pressuposto, o governo moçambicano, por aquilo que a gente lê, vê e fala, e o acesso que nós temos, não me parece que tão rapidamente haja uma crispação forte com Malawi.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passo para a economia com o Eduardo Ferro.
O presidente vietnamita Trong Tham Sang iniciou ontem em Moçambique uma digressão a três países centrada nas parcerias económicas e comerciais. O Vietnã e Moçambique estabeleceram relações diplomáticas em junho de 75 e têm mantido uma estreita ligação. Atualmente, o grupo Viettel e a APRO estão a investir em Moçambique nas áreas das telecomunicações e do comércio. Em 2015, a balança comercial entre o Vietnã e Moçambique atingiu 66,1 milhões de dólares, dos quais 59,6 relativos às exportações de produtos vietnamitas. O quadro de pessoal da Companhia Transportes Aéreos de Cabo Verde, a TACV, vai ser reduzido em mais de uma centena de trabalhadores através de reformas antecipadas, rescisões amigáveis e mesmo despedimentos, confirmou o presidente daquela transportadora. João Pereira da Silva, citado pelo jornal cabo-verdiano na semana, disse que, havendo um processo de reestruturação em curso, algum dia se havia de chegar ao pessoal. A TACV tem como único acionista ao Estado de Cabo Verdeano, pelo que cabe a este autorizar os despedimentos e garantir o pagamento das indemnizações. João Pereira da Silva disse ainda que a proposta da reestruturação técnica operacional está quase pronta, estando praticamente alinhada à nova estrutura empresarial, que será, segundo ele, menos pesada em termos de administração, direções e departamentos. O governo de Timor-Leste aprovou a compra da participação da brasileira Oi, da empresa de telecomunicações Timor Telecom. O governo irá nomear uma comissão para negociar o valor da operação com o consórcio autorizado pela Oi a alienar a sua participação na Timor Telecom. Em causa está a maior fatia de capital da TT, 54,01%, controlada pela Sociedade de Telecomunicações Públicas de Timor, onde, por sua vez, a Oi controla 76% do capital, a que se soma uma participação direta da PT Participações SGPS de 3,05%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,42 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 15,13 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Odete Fernandes, a diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher, será a convidada de amanhã do Fala Só.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui em que conversamos com a doutora Nídia Herman sobre temas de saúde. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem. E queria dizer a todos os ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos continuando a falar de cancro. Vamos hoje falar de cancro da próstata. Portanto, é um cancro essencialmente ou exclusivamente masculino. É assim, doutora Níria?
Exclusivamente masculino e até quem diga assim. Quando um jovem de 21 anos ou 22 anos vai a um urologista por algum problema urológico, o urologista despede-se dele e diz assim, até à próstata.
Em vez de ser até à próxima. Doutora Nídia, cancro da próstata, que é de facto que vocês chamam, não é? Carcinoma da próstata. É o quê, doutora Nídia?
Não, vamos primeiro falar do cancro da próstata para aqueles que estão em risco. Porque muitas vezes nós não conseguimos porque é que uma pessoa desenvolve cancro da próstata e outras não. No entanto, a investigação demonstra que determinados fatores de risco, a probabilidade de uma pessoa vir desenvolver o tipo de cancro, não é? Globalmente, os fatores de risco mais comuns para o cancro da próstata são, por exemplo, a idade, a história familiar, o risco da história familiar de um homem ter cancro da próstata é mais elevado do que em média se o seu pai não teve, não é? Uhum. A idade é um fator muito importante, começa aquela idade que é preciso fazer-se o rastreio que os homens não gostam, que é fazer o exame através de anos, mas isso tem que acontecer pelo menos a partir dos 45 anos. Depois temos as determinadas alterações da próstata. Ali é que é. É que a próstata é um mundo, é constituído por 9 capas, e estas capas cada uma tem o seu nome, e cada uma tem as suas células, e as células começam a tornar-se anómalas, chamadas neoplasias, e, dependentemente do grau, pode aumentar o risco de cancro da próstata, e essas células da próstata apresentam um aspecto mais ou menos anómalo quando observadas ao microscópico. Ainda não estamos a falar do diagnóstico, não é?
Falou da questão da idade, da questão da genética da família. Há também
a
aqui
raça.
Uma... Exatamente, era isso que eu lhe ia dizer.
O cancro da próstata é mais comum da raça negra do que da raça branca. Caucasiana, incluindo os homens brancos e hispânicos, é menos comum ainda entre os homens asiáticos e os índios americanos. Agora, dieta. Alguns estudos também sugerem que homens que fazem uma dieta rica em gordura animal ou em carne podem ter o risco de aumentar o cancro, não é? E depois pode aumentar não só mediante as células prostáticas também e o aspecto anómalo quando são observadas em microscópico também.
Portanto,
não é?
Isso é uma dieta que seja rica em gordura animal.
Do mesmo modo, homens que façam uma dieta rica em frutos vegetais podem apresentar um risco mais baixo de ter o cancro.
Uhum. Bem,
tudo isso são aquilo que nós chamamos os fatores de risco, né? Os alicerces estão pendurados para que venha a ocorrer aquilo que nós chamamos o cancro. Antes de desenvolverem qualquer sintoma, pode ser feito um rastreio à população masculina. Apesar de até agora os estudos não terem demonstrado os exames de rastreio reduzem o número de mortos, reduzem, quando se faz um rastreio a uma comunidade, claro que reduz, porque a pessoa descobre que é ou não é, tem fatores de risco ou não. Pode querer falar com o médico acerca dos possíveis benefícios, riscos de fazer rastreios para a doença. A decisão de fazer o rastreio é pessoal. Cada pessoa deve decidir acerca dos prós e contras dos rastreios depois de devidamente informada. O médico pode dar-lhe informação adicional sobre estes exames, porque o exame não é mais nem menos do que o toque retal. É o exame retal digital. O que é que isso quer dizer em português? Mete-se o dedo, não é? No ânus, e depois de colocar uma luva, o médico insere o dedo lubrificado dentro do reto e palpa a próstata através da parede retal para verificar se detecta zonas duras ou granulosas.
Doutora Lídia, isso quase corresponde à palpação da mama no que toca, por exemplo, à mulher?
É um tipo... A palpação da mama, exatamente. Tudo que é carcinoma, tudo que é cancro, o exame é sempre uma palpação. Uma parte da palpação é não do aparecimento de uma massa, que pode ser dura elástica, que pode ser só elástica, pode ser só dura, pode ser só mole, pode mover-se, pode não mover-se. Isso tudo indica sempre um tumor, né? Que pode ser benigno ou maligno. Né? Neste caso, nós estamos a falar do cancro da próstata, que é um tumor maligno. E as análises clínicas para o antígeno da próstata, que é o famoso PSA, que todos os homens têm medo de tirar, mas devem tirar, e saber até onde está o seu PSA, é através de uma análise laboratorial que verifica-se o nível do PSA numa amostra de sangue do homem, e um nível elevado do PSA é geralmente causado por aquilo que a gente chama o HBB, ou próstata, inflamação da próstata, também pode resultar de cancro da próstata. Né? O toque retal, o teste do PSA, podem ser usados para fazer a detecção do cancro da próstata.
Doutora Nídia, por exemplo, aqui, portanto, faz o toque retal, faz os exames de sangue e, se for necessário, pode-se, tal e qual como se faz para o cancro da mama, também fazer uma biópsia, certo? Quando é preciso detalhar, ter a certeza se é ou não é, né? Porque, por vezes, pode haver alguma pouca claridade no resultado de uma análise.
Exatamente. Eu vou pedir aqui uma mãozinha, Ana, porque isto aqui melhor não está...
Portanto, doutora Nídia, mas tal e qual como, por exemplo, na palpação da mama, a mulher pode detectar alguma coisa, como é que é, por exemplo, com a próstata e o homem? O homem, o que é que ele pode sentir?
Bom, geralmente os homens têm problemas urinários, né? Têm incapacidade de urinar, a dificuldade de iniciar ou de parar o fluxo da urina, por exemplo. Têm muita dificuldade de iniciar e ficam a urinar muito mais tempo do que urinavam. É daí que eles sentem que há qualquer coisa que não está bem. Há necessidade de urinar, as pessoas ficam com uma poliúria, isso é noturna principalmente, à noite vão muitas vezes à casa de banho e saem um pouco, e saem um pouco, e saem um pouco. É talvez os tumores da próstata crescerem e a porem a bexiga para baixo e não, o conteúdo da bexiga não fica muito tempo. Não é? Há uma dor, ou ardor durante a micção, há dificuldade em ter uma ereção e o sangue na urina ou no sêmen pode existir, e há uma dor frequente na zona inferior das costas, das ancas, das costas superiores.
Portanto, são dores ósseas, não é? Dor óssea, não é?
Mais ou menos dor óssea. E isso vê-se nos casos, estes sintomas estão bastante relacionados com carne composta e podem ainda ser provocados por tumores benignos, porque a maioria daquilo que nós operamos é o HBB, são os tumores benignos. Não são realmente os cânceres que são operáveis, porque os cânceres descobertos, eles têm que seguir outra forma de tratamento, quimioterapêutica, etc. É mais demorado. Depois da sintomatologia apresentada, os exames do cancro da próstata, o médico irá questionar acerca de história clínica, familiar, aquilo tudo que vem, porque a história familiar é preponderante, exame de testes do PSA, etc. E o médico pode ainda pedir outros exames, como a ecografia transretal, onde se insere uma sonda no reto e detectar a zona anómala. Então, isto já é um raio de diagnóstico muito mais propício para indicação de um tratamento. E depois, tendo a citoscopia, o médico vê o interior da uretra e da bexiga através de um tubo luminoso. Depois temos a biópsia, que é um bocado falaste, que consiste na remoção de um bocado de tecido e procuramos nas células cancerígenas. Procuramos ver se realmente tem serosconcreio, um médico insere uma agulha através do reto até a próstata e remove uma pequena quantidade de tecido. Este tecido vai para a amostra e depois a biópsia é o único método seguro de diagnosticar o cancro da próstata. Antes de fazer a biópsia, pode-se colocar algumas questões às pessoas. Quando vou fazer a biópsia, vou ter que ir para o hospital, o tempo que vai demorar, vou estar acordado, não tem nada de especial. A biópsia é uma coisa muito simples, que se faz em muito pouco tempo, é preciso fazer um coisa hospitalar, com certeza, nós não vamos falar sem ser uma medida hospitalar, mas é aquilo que nós dizemos, fazemos formas diagnósticas mais específicas e cada vez mais simples.
E, doutora Nídia, vamos ter que nos despedir do nosso auditório. Em termos de como se trata o cancro da próstata, poderemos pegar no nosso próximo programa, apesar de que é cirurgia, quimioterapia, mas poderemos voltar lá. Por agora, vamos despedir do nosso auditório com um abraço de saúde e também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas e para todos vai aqui o meu beijinho, beijinho.
Passagem para a música, vamos ficar com Celine Dion, That's the Way It Is. com Celine Dion, and that's why it is. Passagem para o resumo de notícias deste dia 10 de março de 2016. A dirigente da oposição birmanesa, San Suu Kyi, pediu desculpa aos seus apoiantes por não se ter tornado o próximo presidente do país, que deverá ser um dos seus mais próximos seguidores, aliás, um burocrata reformado. O partido de Suu Kyi propôs para o cargo de presidente da Birmania, Itin Kawa, de 69 anos de idade, professor universitário e companheiro de luta de longa data do Nobel da Paz. Filho de um famoso escritor birmanês, este economista não compareceu hoje no Parlamento, nem fez qualquer aparição pública até ao momento. Peritos de contra-terrorismo estão a passar a pente fino dezenas de milhares de dados alegadamente subtraídos ao Estado Islâmico e que conteriam informações pessoais sobre os recrutas daquela organização terrorista. A rede televisão britânica Sky News disse que obteve a informação de um dissidente daquela organização que afirmou a um repórter na Turquia ter roubado a memória do computador do chefe da segurança do Estado Islâmico. Os ficheiros conteriam dados sobre 22 mil membros, recrutas e simpatizantes do Estado Islâmico. A União Africana vai enviar uma missão para o norte de Mali nas próximas semanas para avaliar a formação de uma força de contra-terrorismo de apoio aos capacetes azuis da ONU que se encontra no país. O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau chegou hoje a Washington para uma visita de Estado, a primeira de um líder canadiano em duas épocas. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Um dos objetivos da recente suspensão de hostilidades na Síria é para que a necessidade desesperada de ajuda alcance as populações nas cidades e aldeias sírias sitiadas, que têm estado cortadas de alimentos e de abastecimentos médicos, em alguns locais, desde há meses ou mesmo anos. A 26 de fevereiro, o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade a Resolução 2268, apoiando a cessação das hostilidades e reiterando o apelo às partes para permitirem de imediato às agências humanitárias rápido, seguro e sem impedimento acesso, através da Síria, de rotas mais diretas e possibilitar de imediato que a assistência humanitária chegue a todas as populações que tenham necessidade. O objetivo da ONU é que até finais de março 1 milhão e 700 mil sírios em necessidade tenham recebido os abastecimentos de auxílio. Desde a entrada em efeito da cessação das hostilidades a 27 de fevereiro, registrou-se uma pausa significativa, embora intermitente, nos combates e volumes importantes de ajuda chegaram àqueles que desesperadamente necessitavam, mas outras caravanas humanitárias ainda estão atrasadas. Falando numa conferência de imprensa em Washington com o seu homólogo alemão, o secretário de Estado John Kerry expressou preocupação sobre as notícias de que o regime de Assad ainda continua a demorar o fornecimento das autorizações necessárias. O secretário Kerry assentou que as tropas sírias e as autoridades retiraram a ajuda de colunas que o governo sírio tinha autorizado previamente a entrega. Esta obstrução que tem existido tem de acabar, indicou o secretário Kerry. Apelando aos russos e aos iranianos para que façam tudo o que esteja ao seu alcance para pressionar os seus clientes a compreenderem o que se encontra em causa. Em resumo, o que está em causa é a possibilidade de acabar com o ciclo dos combates e derramamento de sangue que destrói a Síria, sublinhou o secretário Kerry. E seguindo o caminho diplomático, acordado em Viena e no Conselho de Segurança da ONU, criar com o tempo uma Síria estável, unida e não sectária, onde a população decida o seu futuro. Foi um material refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, 10 de março de 2016, chega agora ao fim. Em nome de quantos a prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros, boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.